Madison, A Linda Fazenda de Deus. Capítulo 12. Firmando as estacas. É propósito desta nova escola demonstrar aos jovens desejosos de fazer o serviço do mestre que eles podem começar uma obra para ele sem o auxílio de qualquer equipamento especial e com apenas os prédios comuns encontrados em qualquer fazenda. Extraído de um artigo conjunto de Sutherland e Megan, O Invencível Irlandês, página 62. Na primavera de 1905, o número de estudantes cresceu para 15, e Sutherland convocou-os para ajudarem no preparo da fazenda, a fim de que se tornasse produtiva. Em meados de março, estavam plantando pés de maçã, pêssego, pera e ameixa. Plantaram muitas framboesas silvestres e 1.800 mudas de morango, bem como melões, abóboras e outros vegetais. Agora, Edward Sutherland observava com especial satisfação os hectares tão bem cuidados e as plantas germinando. Ainda havia muita coisa a ser feita, mas ele ouviu por detrás de si a voz alta e clara, dizendo-lhe: "Este é o caminho, andai por ele." Isaías 30:21. Com olhos proféticos, ele viu a terra ondulando coberta de pomares e campos de milho balançados pela brisa, exibindo lindas espigas. O que importa se o inverno foi frio e difícil? O que importa se chegaram até ali bebendo leite desnatado e comendo canjica? Veio a primavera e a promessa de Deus repousava como uma bênção sobre a terra. De todo o coração, tanto Sutherland quanto Megan ansiavam empregar todo o seu tempo e todas as suas forças no projeto em andamento, mas eles precisavam levantar fundos. "Você acredita que Deus quer que solicitemos fundos em nossas igrejas, Percy?" perguntou Sutherland, endireitando as costas ao terminar de plantar um organizado canteiro de morangos. "Que apoio escriturístico temos para fazer isso? Será que Deus não pode simplesmente nos enviar o dinheiro e deixar-nos continuar com o trabalho aqui?" Percy tirou o chapéu e limpou o suor da face e do pescoço com seu lenço vermelho. "Tenho certeza de que ele poderia fazer chover dinheiro do céu tão facilmente como fez chover maná no deserto. Mas essa não seria a melhor coisa a se fazer. Você acha que o povo de Deus precisa doar? Precisa ter a simpatia atraída para este campo sulista?" Sutherland interrogou. "Sim, eu acho, Ed. Você se lembra da diligência em que Paulo encorajou os gentios conversos ao cristianismo, na época da igreja primitiva, a doarem aos irmãos pobres em Jerusalém? 1 Coríntios 16, de 1 a 3. Ambos, Sutherland e Megan, tinham a habilidade de falar em público. Ambos possuíam um peculiar poder de persuasão, atração e influência. Além disso, eles gostavam de levantar dinheiro para a obra de Deus, especialmente a necessitada fazenda do Senhor que fora confiada aos seus cuidados, bem como do grupo de obreiros fiéis que empregavam todo o seu tempo trabalhando no desenvolvimento da fazenda e da escola. Percy Megan viveu um ano bem atarefado, porém solitário, desde que sua esposa Aida falecera, por ocasião da conturbada reunião da associação quando ele e Edward Sutherland demitiram-se do Emmanuel Missionary College. Entretanto, conhecera recentemente uma médica que se tornou importante em sua vida. Certo dia, no início de setembro de 1905, Ed Sutherland amarrou a mula ao carro de leite e foi até a estação ferroviária para encontrar-se com Percy e sua nova esposa, a doutora Lillian. Haviam se casado em 23 de agosto em Cherokee, Iowa, cidade natal de sua nova esposa. A chegada da doutora Lillian trouxe um talento especial ao novo projeto. Sendo já uma médica credenciada, podia usufruir de um bom salário e obter um rápido reconhecimento em várias instituições. Mas ela escolheu lançar a sorte com esse grupo de pioneiros que lutava contra as duras realidades de estabelecer uma escola de sustento próprio nos degradados e anteriormente negligenciados hectares da Fazenda Ferguson. Edward Sutherland atentou para a reação da doutora Lillian na estação ferroviária, ao ter de montar numa carroça puxada por uma mula, e sua expressão facial ao ser apresentada aos seus novos aposentos, um quarto no andar de cima do velho casarão da fazenda. não conseguiu ver outra coisa além de uma pronta e alegre aceitação das condições da escola de Madison naquele outono de 1905. Na verdade, muito trabalho duro fora realizado e muitos objetivos alcançados. Um pouco depois da chegada de Percy Maggin e sua nova esposa, Ed e Sally Sutherland, com seus filhos Joe e a bebê Yolanda, mudaram-se para sua pequena casa. No mesmo período, Mandrilla e Mimi Bassett Grow também se acomodaram em suas respectivas casinhas. Pequenos edifícios funcionais passaram a caracterizar o campus. Os jardins e as áreas cultiváveis ganharam uma nova aparência. Sutherland, sempre atento às instruções da mãe White acerca do estabelecimento de sanatórios em conexão com as nossas escolas, ansiava pelo dia em que tal empreendimento pudesse tornar-se realidade em Madison. Em fevereiro de 1906, os educadores enviaram uma carta à mãe White, explicando seu devoto interesse pelo estabelecimento de um sanatório. Para fazer as coisas funcionarem na escola, usamos todas as forças que possuíamos e todos os recursos que pudemos reunir, explicaram. Não recebemos praticamente qualquer ajuda da denominação como um todo e sentimos que o fardo que temos carregado aqui é bem pesado. Um princípio fundamental da instituição no qual Sutherland sempre insistiu foi o sacrifício próprio. Madison deve demonstrar o princípio do sustento próprio, adicionou. Se quisermos levantar homens como Paulo, precisamos ensiná-los a tornarem-se autossustentáveis durante o período escolar. Maggin concordou de todo o coração, e o primeiro princípio de funcionamento da Madison School passou a ser o sustento próprio. Certo dia, enquanto trabalhava, o presidente Sutherland avistou um jovem alto que viera candidatar-se como aluno. Então você quer estudar aqui em Madison? Disse ao apertar a mão áspera e bronzeada que o rapaz lhe estendeu. De onde você vem? Da região da Geórgia. Havia um sorriso cativante no rosto bronzeado daquele jovem, que iluminava seus olhos azuis. Ouvimos dizer que neste local um homem pode trabalhar duro e estudar sem ter dinheiro. É isso mesmo, John. Diga-me por que você quer estudar em Madison. Quero dizer, por que você quer estudar? Perguntou o presidente Sutherland. Sei arar, plantar, tirar leite, cuidar de porcos e fazer todo tipo de trabalho em uma fazenda. O jovem da Geórgia olhou ao redor para os dispersos hectares da fazenda Ferguson. Mas tenho fome de livros. Ainda não li muitos. Quero entender a Bíblia. Após dar-se por satisfeito pelo genuíno desejo do jovem aprender para servir melhor sua comunidade e seu Deus, Sutherland disse: Você precisa de algumas aulas de revisão de leitura, escrita e aritmética, mas logo começará algo mais avançado. Sei que aprenderá rápido. Então explicou o plano de estudo com trabalho e garantiu a John que ele conseguiria trabalhar o suficiente para pagar ensino, acomodação, alimentação e lavanderia, e que também precisaria trabalhar 2 horas por dia para ajudar a pagar as despesas operacionais da escola. Outros estudantes vieram, jovens que jamais poderiam ter uma educação formal, a menos que Madison tornasse isso possível. Sutherland, olhando para eles, conversando com eles e trabalhando com eles, passou a amá-los de forma especial. O assunto da remuneração dos obreiros surgiu para discussão, e em acordo mútuo ficou acertado um salário de 13 dólares por mês. Em 1908, quando Madison entrou em seu quarto ano, os professores ganhavam 13 dólares por mês, com os quais pagavam alimentação, acomodações, lavanderia, aluguel de uniforme, etc. No final de março, o lucro da escola foi dividido em 3 partes. Uma parte foi dividida entre os professores, equivalente a 12 centavos por hora de trabalho. Os outros 2/3 foram destinados para manutenção, melhorias e expansão. Em 1918, os professores ainda recebiam o mesmo salário de 13 dólares por mês. O presidente Sutherland ficou emocionado ao lhe ser apresentada a seguinte decisão da comissão. Votada a proposta da doutora Driller, apoiada pela senhorita DeGrow, de registrar a opinião dos obreiros e da comissão, de que, embora não tenha sido possível aos obreiros receberem aumento salarial, cada membro se sente mais do que retribuído pelo esforço dedicado a esta obra e muito agradecido pelo progresso que a bênção de Deus tornou possível alcançar. Havia pessoas que questionavam se o professor Megan e o presidente Sutherland realmente viviam com 13 dólares por mês. O professor Megan esclareceu esse assunto em uma reunião com os apoiadores de Madison em 1912. Disse que nem ele nem o presidente Sutherland alguma vez afirmaram que viviam com 13 dólares por mês. O que eles disseram mesmo foi que tudo o que ganhavam na escola de Madison eram 13 dólares por mês. Por causa de sua grande responsabilidade com viagens, levantamento de fundos, etc., eles precisavam de mais dinheiro e tinham que ter mais dinheiro vindo de outras fontes. Ambos tinham outra fonte de renda provinda da posse e gerenciamento de imóveis familiares. Sutherland cedo declarou um segundo princípio básico do funcionamento de Madison, uma economia estrita e persistente. Ao crescer a escola e novos prédios serem planejados, ele decidiu contra a construção de prédios grandes, caros, modernos e bem equipados. Se fossem construídos prédios assim, logicamente, os estudantes formados em Madison buscariam prover o mesmo tipo de instalações na nova obra que iniciariam. Ele decidiu, e seus co-obreiros concordaram, que os novos prédios deviam ser pequenos, simples e econômicos, e que estudantes e professores poderiam trabalhar juntos para construí-los, aprendendo assim a erguer edifícios que os serviriam melhor em seu trabalho futuro. Madison então adotou o plano de pequenas casas para alojar os estudantes. Mais tarde, entretanto, a instituição erigiu prédios maiores e, finalmente, dois dormitórios. A escola seguia o One Study Plan, plano de estudo único, que se tornou o terceiro princípio básico de Madison. Os estudantes faziam apenas uma disciplina principal de cada vez. Eles dedicavam 3 horas por dia às atividades na sala de aula daquela disciplina e outras 3 horas a fim de se prepararem individualmente para as aulas. Durante um semestre, o estudante cursava em sequência os mesmos conteúdos de 3 ou mais disciplinas, caso elas fossem estudadas simultaneamente. Nas horas restantes do dia, o programa de trabalho lhes dava conhecimento tanto teórico quanto prático na área industrial. Ao desenvolver habilidade em um tipo de trabalho, o estudante era direcionado para outra função, até que houvesse recebido um treinamento completo no cuidado e manutenção do gado, aves, jardim, horta, laticínios, projeto e execução de construções, bem como o cultivo da lavoura em suas variadas espécies. O quarto e último princípio básico, que o presidente Sutherland entendia contribuir muito para a estabilidade da escola de Madison, era a autonomia. No início do primeiro ano, ele convocou uma reunião de estudantes e professores com o propósito de desenvolver a verdadeira democracia cristã. Esse grupo, conhecido como Union Body, Corpo Unido, tornou-se o poder legislativo da escola, também exercendo o poder executivo. Sutherland leu as instruções da mãe White. As regras que governam a sala de aula devem, quanto possível, representar a voz da escola. Todo princípio nelas envolvido deve ser posto diante do estudante de tal maneira que ele possa convencer-se de sua justiça. Assim, ele sentirá a responsabilidade de fazer com que as regras que ele próprio ajudou a formular sejam obedecidas. Tanto os obreiros como estudantes reconheceram a sabedoria dessa instrução, e o Union Body, com suas reuniões, tornou-se uma das características peculiares mais fortes da escola. Sob esses 4 princípios básicos, o presidente Sutherland viu a escola de Madison crescer e prosperar. Os meses seguintes trouxeram um desenvolvimento constante e uma expansão saudável. Já não estavam mais lá os velhos chiqueiros que tinham manchado o pátio da frente e poluído a vista das janelas da sede. Muitas pedras já tinham sido removidas da terra e o solo estava sendo cuidadosamente preparado do modo que o presidente Sutherland e Percy Megan haviam planejado. Eles precisavam urgentemente de um edifício escolar. Oraram várias vezes fervorosamente, mas o dinheiro não veio. Certo dia, depois de um período em que examinaram seus corações e oraram sobre esse assunto, Percy disse: "Ed, penso que talvez Deus tenha um propósito especial em limitar-nos ao velho casarão. Pode ser que ele queira que essa adversidade sirva de exemplo aos demais estudantes que saem para iniciar sua instituição de sustento próprio. Você acha que deveríamos diminuir a intensidade de nossas preces pelo prédio escolar, acrescentou Ed. De jeito nenhum. Deveríamos intensificar nossas orações. Deus nos enviará o dinheiro para o prédio na hora certa. Portanto, a sede servia de prédio escolar e salão de reuniões de dia e de noite provia alojamento. Apesar do trabalho duro, tanto físico quanto mental, apesar da crítica que o atacava desde o alto escalão, aqueles primeiros anos em Madison foram anos felizes para Edward Sutherland e sua jovial e feliz mãe. Seus estudantes correspondiam cada dia mais à sua instrução e seu grupo leal de cobreiros dava-lhe toda a força e apoio. Mas uma coisa o perturbava. Ainda não tinha conseguido iniciar o sanatório. Parecia não ser possível se expandirem mais.